Está começando mais um Carroça de Duque Podcast.
Fala galera, aqui é Nelson Lira e Hadouken!
Perfect! Fala galera, aqui é Rômulo Vicente.
Fala galera, aqui é Luiz Henrique e a cruzada segue adiante.
Fala galera, aqui é Thiago Alves e cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA. Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast. E para começar esse episódio, pressione Start. É isso aí, no episódio de hoje vamos falar dos jogos, consoles que marcaram época, que marcaram a nossa geração, que trouxeram aí tantas alegrias, momentos de diversão, muita frustração também.
Ixi, Maria, não sei quanto aos meus amigos, mas eu comecei a jogar eletrônico no famoso fliperama, meu amigo.
Pensei que tu ia falar que começou a jogar no Pong.
É aí que eu tava falando, quando eu comecei, não foi o primeiro videogame real. Sim, eu tive um Pong.
Não, eu sou da época do Atari.
Não, meu primeiro foi o TV Jogo 3, que na verdade é o Pong. Tá lá em casa,
meu,
teve um
Pong.
Que já era velho pra época.
Nem no videogame tem um desses.
Tem.
Imagina na época, né, galera? Meu Deus! Nossa! Que gráficos!
Quadrado se movendo, batendo em outra barra.
Que gráficos, esses quadradinhos.
Uou! Nice graphic!
Pois é. Pong, imagina uma tela verde com uma barra e só faz um movimento vertical. E um pixel quadrado batendo nos limites e você fica impedindo que essa bolinha entre aspas, né, passe. Se fosse muito legal, você jogava, entre aspas, tênis, que eram duas barras laterais, um ficava batendo no outro pra poder impedir. E a gente se divertia horrores.
Cara, é por isso que essa geração, ela era tão criativa, velho. Porque, assim, a gente tinha que imaginar que isso daí que tu descreveu
era
o pessoal jogando tênis, cara. Imagina só.
Não, gente, não tinha formato de pessoas, era uma barra.
Era um pixel.
E a bola era um pixel.
A bola era um pixel.
Que era quadrado, óbvio. Ninguém fazia nada. Era um Minecraft bem pobre mesmo. Quando meu pai chegou com isso lá em casa, foi em meados de 84, mais ou menos. Já era velho, porque o Pong é dos anos 60, é 70.
70, eu acho, 70.
70 é, por né? Aí,
assim. Então, quando chegou aqui, já tinham pirateado toda a tecnologia. Tanto que chamava Pong, chamava TV Jogo 3. É pequenininho, era muito pequeno. Eu acho que era o tamanho do Nintendinho, tá? Com dois controles, que pareciam mais um volume. E só isso. Você desligava, selecionava o jogo e começava. Tinha três jogos. Olha só. Não, era com cartucho. Tinha tênis, algo que parecia... É muita imaginação chamar aquilo de futebol, tá? O outro era paredão, que era você batendo contra uma parede. Era isso. Que é o squash, né? No squash, era isso.
Eu joguei um jogo que não era diferente disso, não. No Atari, cara. Era um joguinho de boxe. De boxe. Eram dois bonequinhos dentro de um ringue,
sim,
né?
Sim, joguei muito
esse também. Quadrado. E aí o lance era o seguinte, pô. Você via os dois lutadores de cima.
De cima.
Isso. Os dois
você
lutadores...
Você via o topo da cabeça, não era isso?
Como se fosse. Isso, né?
É, exatamente. Os dois lutadores é como se fosse uma bola com braços, certo? Uhum. E na ponta desses braços, duas bolinhas que representavam as luvas de boxe, né? E aí pronto, você ia bater uma na outra ali, quem fizesse 100 pontos primeiro ganhava o round.
Não, campeão.
Ganhava o jogo.
E hoje em dia, pô, a galera, quando pega um jogo assim, né, aí fala, ai, o gráfico desse jogo tá horrível, tá dando frame drop, porque ele não roda a 60 FPS.
Pois é.
Ô, meu amigo, a galera dos anos 80, aí se vendeu com tão pouco.
O joguinho que eu mais gostava antigamente era o famoso Enduro de corrida.
Esse é um clássico, viu?
Esse é um clássico, cara.
É só fazer uma menção aqui, uma menção honrosa ao primeiro videogame que quase fez muito sucesso aqui no Brasil, não foi o Atari. A Philips lançou um videogame aqui que parecia uma máquina de datilografia. É do tamanho de uma, chamada Odyssey.
Isso.
Meu amigo, quando eu vi isso, eu pirei. Só que na época meu pai não tinha condições de pagar. Um amigo dele comprou. E eu fui na casa do amigo pra ver, né? Nossa, bicho. Era tão tosco quanto, né? Quase tão tosco quanto o TV Jogo 3. Só que eles tinham uns cartuchos, né? Que você podia trocar. Tinha um que eu detestava, que era Didi na Menina Encantada. Que jogo idiota. Porque não tinha nada, não tinha nada. O jogo era infinito. Você tinha que vir umas bolas, parecia umas pedras, e Didi, entre aspas, com uma pequena picareta, quebrava. Aí de vez em quando ele pegava uma chave, passava pra outro local, que era a mesma coisa. E nunca acabava.
É, boa parte desses jogos antigos eram meio que em looping, assim, né? Você ficava jogando infinito aí, né, velho?
O Enduro mesmo eu acho que era infinito. Eu nunca conseguia passar da segunda corrida, né?
Sério, Luiz? Você nunca ganhou a paciência, não ganhou o troféu?
Sério, cara. E tinha um jogo de avião lá que eu gostava também, que eu nunca conseguia também ir muito longe, porque toda vez a gasolina do avião acabava e o avião terminava explodindo. E aí era complicado, cara.
Esse daí, Luiz, é o famoso River Raid. Vamos viver aqui em Pernambuco. River Raid.
Era massa demais.
Esse também era ad infinitum.
Isso acabava. Aí é outra característica também, que aí vale pros jogos antigos, né? Que é o seguinte, não tinha essa molezinha. Hoje em dia, pô, salvamento automático, você continua o jogo de onde parou, tutorial. Cara, antigamente era o seguinte, você pegava um jogo lá...
volta pro início.
É igual a vida real, morreu, acabou, tá ligado?
É. Pois é.
Morreu, volta pro início. Você decorava como passar de fase.
É, não tinha salvamento, os jogos mais antigos, assim, não tinha salvamento de progresso, então, assim, você tinha que fazer uma jogatina de zerar o jogo, né? Eu não sei em outras partes do país como é que usa o termo, né? A gente fala zerar, né? Que é você completar o jogo. Você tinha que fazer isso numa jogatina só, né? Alguns jogos mais modernos, aí já avançando até um pouco na história, né? Alguns jogos eles começaram a trazer sistemas de continue, né? Com os famosos passwords, né? Sim. Que você podia digitar lá o códigozinho e continuar o jogo. Mas isso aí já é moderno, né? O raiz mesmo, os jogos clássicos, era morreu, voltou. No máximo, você tinha algumas vidas, né? Mas perdeu as vidas, acabou.
É. O videogame era uma tecnologia, nessa época que a gente tá comentando agora, uma tecnologia de protótipo, né? Um negócio assim, era uma coisa teste que tava começando. Então, a gente tá falando de muitas condições terríveis aí, comparadas a hoje, mas você tem que entender que era uma coisa que tava começando. Você não tinha esse problema de, contar uma história. Vou ter que
história, bicho.
Cuidar da diversão, que era paradoxal, né? A diversão do jogador não era o... Assim, o videogame não tava preocupado em, vamos mudar essa fase, vamos colocar esse elemento aqui para agradar os nossos usuários. Não, o jogo era posto lá, você tinha poucas opções e segue o baile, né? E vamos jogar, não tem esse, né? Eu não gosto nem de usar essa expressão, mas não tem esse mimimi de, que era muito difícil. Era difícil.
Era difícil, velho. Não tinha.
Se você descobrisse uma fase escondida, alguma coisa...
É, exato. Você quer jogar videogame? Quero. Então, aguenta o B.O., né? Segura o seu B.O., não tem esse negócio.
Cara, você ia aprendendo e melhorando com o tempo. Você pegava, vou jogar esse quest, aquele do submarino, né?
Era massa.
Salvando o pessoal. Cara, você, na primeira fase, é facilzinho, bicho, depois rápido, morreu, volta pro início, tudo.
Volta pro início.
Cara, Pitfall. Aquele negócio era infinito.
Também. Nossa, velho. Pitfall. Eu passei muita raiva com aquele jogo, velho. Passei muita raiva com ele, velho.
Eu era bom naquilo.
Agora, cara, quando era na época do Master System, eu joguei um jogo de RPG chamado Cristal, que eu jurava que aquele jogo não tinha fim, pô. Eu digo, meu irmão, esse jogo não tem fim, não. Tipo assim, cara, era um jogo de RPG que era muito difícil e, tipo, você podia morrer no jogo, né? Você podia perder o seu personagem caso você não se alimentasse também durante a campanha. Então você tinha que ficar pegando
comigo. Olha, assim, pra época do Master System...
Já isso era muita coisa, viu?
Muita coisa, viu?
Exatamente. Aí, saca só, eu uma vez, em uma fase já muito distante, cara, eu acho que eu vou conseguir, quem sabe, zerar esse jogo hoje. E aí, em um determinado momento da dungeon, meu boneco morre e o jogo chega ao fim. E eu vou ter que, como a turma tava falando aqui, né? Começar tudo do zero, né? Começar tudo da primeira fase, porque era assim. Morreu, voltava pra primeira fase.
Isso não melhorava no jogo, não.
E esse jogo, ele dizia, por exemplo, assim, quando o personagem falecia, aparecia na tela a causa da morte do personagem. E aí eu pensei que eu ia ficar de cabelo branco, cara, quando apareceu na tela que o meu personagem tinha morrido de fome.
Cara, morreu de inanição, velho.
Inanição. Longe já, eu digo, isso é mentira, pô. Mas aí começa tudo de novo, a primeira fase, eu digo, não.
Então essa já era a primeira característica que distingue aí essas gerações, né? A gente foi moldado aí no ferro e fogo dos videogames, né? Sem melzinho na chupeta, era...
Zerava, meu. Zerava. Com 30 mil pontos no Pac-Man. Morreu, volta.
Porque assim, tem duas categorias de jogos aí nessa época. Anderson, que é mais antigo, né? Ele vai ter até uma... Talvez uma vivência maior nisso assim, né? Que dos famosos fliperamas, né? Que uhum. era aquele tipo de jogo em que... Qual era a lógica? Era você fazer mais pontos e conseguir colocar o seu nome na tábua de recordes. Lá,
exato. Okay, isso. Eu coloquei em canto nenhum, né?
É. Eu coloquei, eu cheguei a colocar.
Perto de casa, pô. Eu saí pra fliperama quando ia pro cinema com meu tio, porque tinha um fliperama perto do cinema moderno, que hoje não existe mais. Aí a gente sempre saía, quer jogar, né? Quero. Aí comprava as fichas e jogava lá, tal e tal. Então ele me dava umas 10 fichas, eu era burro, em vez de jogar num jogo só, né? Eu ficava dando uma ficha numa, uma ficha noutra, eu perdi
todas, né? Não avançava obviamente, nada, né?
Mas eu ficava super feliz, porque eu joguei aquele, eu quero jogar todo, jogava em pinball também, eu gostava de jogar de pinball. Cara, ele tem umas manhas ali no pinball que eu nunca imaginei, não é só ficar apertando as paletas pra bola,
não, você não tem que pinball,
pesquisa, viu?
Tem que inclinar a mesa, dar a pancadinha de lado e tal, tem tudo, isso, toda a manha.
Tem que jogar, pegar missão não sei o quê.
É. Né?
Joga pra cá, tal, então era bem interessante, velho. E ainda cheguei a ver, quando estreou Terminator 2, esse fliperama ainda existia. Ficava ali em frente ao rio, perto ali do moderno e tal. Colocaram um pinball do Terminator. Aí eu assisti Terminator ali perto. Quando eu passei, aí já tava lá. Aí eu fiquei doido pra jogar, mas duro que só uma pedra, só que tinha gastado dinheiro. Tinha gastado todo o dinheiro lá no cinema com besteira e tal. Quando eu fui pra casa.
Pipoca do cinema,
né? É. Verdade.
Mas a pipoca do moderno, a pipoca de São Luís, a pipoca do Veneza, ainda era algo humano, né? Era algo ainda dentro do mundo da existência.
E eu ainda comprava fora, pô.
É, porque você comprava fora, né? Comprava do tiozinho que ficava lá fora, né?
Pois é.
A pipoca de chocolate com Nescau.
Aceitava passe estudantil, sim. Pode dizer que aceitava.
Aceitava. Esses cinemas que nós estamos citando, gente, não ficava em shopping, viu? Isso aí é
cinema de centro de cidade. Cinema de rua.
A fila ficava na rua.
Dependendo do filme, dava a volta no quarteirão.
Dava a volta no quarteirão, velho. Se chovesse...
Cavaleiro do Zodíaco foi duas voltas.
Titanic. Meu Deus do céu.
Vixe, Mário.
Agora, voltando aqui pro nosso tema principal, né? Já que a gente tá falando aí do fliperama, né? Sempre tinha aquelas figuras carimbadas lá nos fliperamas, né? O cara que era o entendido de qualquer tipo de jogo, aqui. Mas que na verdade não entendia de nada. O cara...
Era o que dava mais raiva. Era o cara ficava olhando pra ver que chegava aquele que era mais, digamos assim, inocente, ou tabacuto, como a gente fala aqui, né? E botava pilha mesmo, pegava a ficha do boy, velho.
É. Pois é.
Eu passo pra tu. Deixa eu passar essa faixa aqui.
Deixa eu passar aqui.
É o famoso serrote.
É, aí, bode, quer que eu passe pra tu? Aí eu passo. Depois tu joga.
Pois é.
E que aguarde, viu? Aguarde, audiência. Tem a evolução dessa criatura. Essa criatura evoluiu junto com o videogame. Daqui a pouco eu falo como é que ela evoluiu.
E aí também, né? Dentro do universo do fliperama, né? Tinha o famoso peru. Pra quem não Sim. é daqui de Recife, né? Acho que em algumas outras regiões também deve ser o mesmo conceito, né? Mas assim, pra quem não é sabe o que é o peru, você tá jogando ali e ele tá lá de fora só olhando e dizendo só assim: não,
pô. Olhando.
Isso aí não é assim, não. Ó, é desse jeito. Vai pra aquele lado.
Peraí. Não é assim, não, pô.
É.
Pá. Não, pô, o cara ali mata.
Dá uma raiva. Eu ia dizer, é o pitaqueiro, sempre piorar, né? A descrição do cara
é. Se falar, o cara ficando pitaqueiro, o cara que é pitaqueiro, né? Mas é esse conceito aí, né? E claro, né? Tinha o deus do flip, né? Que é o cara que, tipo, era o bonzão, né?
Aquele que sabia do
cara. Aí, fulano chegou. Caramba, vai jogar, pronto.
É, que sabia de todos os macetes, né? Que sabia da. Fazer os códigos dos jogos.
E esse cara é que atraía todos os perus. Fulano vai jogar. Vou lá. E...
Cara, todo mundo cercando lá o cara, né?
Tem uma tese de doutorado sobre isso. Eu acredito que todo bambambam já passou por essa etapa do peru, do arregueiro. Por quê? Era impossível, pô. Aqueles caras terem tanta habilidade sem ter jogado pouco.
Tinha que jogar muito, sabe,
nessa época. O riquinho comprava uma ficha por dia. Que comprava uma ficha por dia, duas fichas por dia. Então não dá pra ter aquela habilidade toda. Então eu acho que esse bambambam já é a evolução dessas criaturas todas, aqueles que conseguiram, na seleção natural, né? Pegar tudo isso e se dar bem.
Se adaptaram melhor, né?
Exatamente. Tem uma coordenação motora melhor.
Mais à frente, na linha temporal, né? Também com a melhoria técnica dos jogos, né? Começam a surgir também os famosos playtimes, né? Ou as locadoras, né? Também.
Isso.
Que você ia lá pra jogar por hora, né?
Eita, misericórdia.
Locadora.
E eu peguei muito jogo em locadora, cara.
Então você chegava lá, aí fulano, aqui no meu bairro era Dona Lala, né? A gente ia jogar lá em Dona Lala. Aí Dona Lala, bota aí uma hora aí pra mim jogar International Superstar Soccer.
International Superstar Soccer Deluxe.
uma hora. O cara botava lá e tal.
Ah, meu irmão, o meu era 3 horas, cara, porque eu ia jogar Valkyria Profile. E eu só saía quando avançava bem muito e ainda salvava o jogo, pô.
Ou melhor, quando você conhecia o cara, fazia aí.
Deixinha. Eita! Deixinha não, aberto. O cara que chegava na locadora e deixava em aberto, cara, todo mundo olhava pra esse cara, meu irmão, esse cara é, pô, jogo, tô deixando em aberto aí e tal. Todo mundo ficava circundando o cara. Nossa.
O cara saía, cara lá.
Deixar em aberto, nossa.
Ele vai sair, não, velho? Tá em aberto.
Vocês moraram, ó, um em Candeias, né? O outro morou ali pro lado do cemitério. O outro lado lá. Eu morei, irmão. Eu morei minha vida toda aqui na torre. O trauma era, você chegava na locadora, que era na galeria, todo nossa, mundo deixava véio. Em aberto.
Aí é sacanagem.
Aí é sacanagem. Mas aí é prejuízo.
Quando ele chegava, aí perguntava o cara... Quando é que tá o cara, ó, bicho? Tá todo mundo em aberto. E a galera olhava pra você assim, rindo. Porque eles tinham condições de baixar, eles todos jogando. Aí você, pô, não vou jogar hoje. Eu consegui uma hora com o painho. Pô, meu irmão, é mentira isso. Aí o cara voltava mais frustrado, porque uma coisa assim, conseguiu aquela grana, né? R$1 pra botar uma hora, né? Meia hora, 50 centavos. Você chegava lá, você não conseguia jogar, porque os filhos da mãe, do burguesinho aqui,
deixavam
em aberto, pô. E aberto assim, o a mãe vem trazer lanche, tá ligado? Pro cara na galeria.
Tu já pensasse, cara.
Não era na casa de ninguém. Era na galeria mesmo, assim, essa galeria que tem loja. Tudo fechadinho, tudo lacrado, aquelas portas automáticas, né? Aí os pais do Riquinho deixavam o boyzinho lá como se fosse assim, tipo um reforço. Fica aí, tá toda. Com 10 contas aí, aí o boy lanchava quando tinha lanche lá, quando não tinha, mãe trazia. Aí você ficava nessa angústia que mesmo você conseguisse batalhar aquele orçamento extra de R$1, você todo feliz que chegava aqui na torre, você não sabia se ia jogar.
Agora o famoso, derrubou o controle e perdeu 10 minutos.
É, exatamente.
Pois é, né?
Imagina assim, o cuidado que você tem hoje em dia, né, com o seu smartphone e tal, pra não deixar ele cair e tal, não sei o que. Era o cuidado que a gente tinha com o controle, porque se derrubasse, meu velho, ia perder tempo, né? O cara ia descontar seu tempo ali, o cara tinha que dar aquela implorada básica, assim, pra ver se o cara não descontava, né? Aí o cara, ó, se derrubar de novo, eu vou descontar, viu?
É, geralmente a primeira era encarada do morto, de morte.
Era muito frágil, cara. O descontrole naquela época, qualquer coisa quebrava.
Eu vou descontar, e o cara já ficava estourando, acho que ia perder 10 minutos. Pessoal, perder 10 minutos, fim, desesperador, era um negócio quando falta 10, tá acabando, falta 10, pronto, você já perdeu, você não conseguia jogar mais, e seu coração já ficava ansioso.
Quer ver outra coisa frustrante também, quando você ia pra locadora, era o seguinte, porque assim, tinha alguns jogos que eram febre, né, tipo Street Fighter, Mortal, tal, o International, Superstar Soccer, chegava lá pro carinha que botava as horas, né, aí fulano, ó, eu quero jogar Street Fighter, aí o cara, ó, todos os cartuchos estão sendo usados, aí o cara, poxa, tá bom, então eu vou jogar, e de Mortal, cara, também, pô, aí o cara, pô, e de futebol também, é o cara, poxa, tem o que aí? O cara não tem esse jogo, aquele jogo mequetrefe ali que ninguém jogava, o cara, poxa, não tem que jogar.
Eu nunca passei por isso não, porque também eu sempre tinha RPG, né?
É, aí é mais difícil jogar, né, Luiz? Ninguém gostava disso não.
O jogo que só usava só Luiz usava o jogo.
Só ele que jogava.
Tinha jogo que era só pra mim, cara. Eu tinha save nos jogos. Aí eu chegava lá, tu quer jogar o quê? Era assim, pô. Era Valkyria Profile, Breath of Fire. Era só assim, tá ligado? Chrono Trigger, exatamente, tá ligado? Aí, resultado, eu salvava, pô. Quando eu voltava, o save ainda tava lá, pô, exatamente. Eu só fazia continuar, tá ligado?
Castlevania tu jogava, né?
Castlevania, exatamente. Consegui avançar, a galera só no futebol e no Street Fighter, pô. Aí eu só no RPG do lado.
Agora, assim, algum de vocês já teve problema, assim, de uma dessas coisas, assim, né? Tipo, dar aquela faltada no colégio pra ir jogar videogame?
Eita, não, misericórdia. Não. Minha mãe ouve esse negócio. Fiz não, mamãe, fiz não.
Não, eu... Não, sem onda, eu nunca fiz não.
Eu também não.
Cara, eu estava quase do estado, pô. Eu tinha 3 férias por ano.
Agora, final de semana, eu lavava a burra.
Remo fez, meu irmão fez. Remo também ouve podcast, eu tô aguentando você, viu, Remo? Você fez várias vezes.
Assim, eu também, eu sempre fui nerd, assim, e quem é nerd gosta de cumprir a lei, né? O cara é... Estudar, o cara pode ser... Exato. O cara pode exato. Ser, tipo, neutro, né? Mas o cara tem que ser ordeiro, né, velho? O cara pode ser mal, mas exato. Tem que ser ordeiro. É. Mas, assim, eu também não era de gasear, né? Ou matar aula, né? Como chama também. Mas, assim, teve uma vez que... Mas aí foi num contexto também, assim, que a gente foi pro colégio e quem estudou em escola pública nos anos 90 sabe, né? Você, das 5 aulas do dia, às vezes você só tinha a primeira e a última, né? Porque as do meio não tinha, né? Então, chegou assim, a gente foi pro colégio, teve a primeira aula.
Exatamente.
É, ó, o professor faltou, tal, não sei o que, o professor não vai subir aula, né? Que era o famoso subir aula. Aí a gente ficou preso lá no colégio, tal, e falou, só vou ter a última aula de 5 horas da tarde, eu Vou nada. Nesse dia, assim, uma vez só, né? Eu peguei e decidi, ah, não, vou embora. Um amigo chamou, bora lá em Dona Lala. A gente foi lá, aí ficou lá jogando lá o restante do horário da aula todinho, a tarde todinha. Mas foi a única vez.
Fardado.
Fardado, claro.
É, fardado. Foi exatamente uma gazeada, né? Aí parece Dona Lala ia fazer, tu não ia estar no colégio não, Thiago? Tudo de farda aí.
Achei, ela queria saber, pô, ela queria era o dinheiro da gente.
Ela queria o real, literalmente, ela queria o real.
É, altas vezes, assim, né, você tá lá jogando, tal, não sei o quê, e chegava a mãe de algum guri lá, fulano, dando aquele esporro no pirra, né, que ele devia estar na escola, gazinhando aula e tal, aí puxavam pela orelha, tá?
Isso, aí,
Ou então, né, a famosa discussão, né, o cara tá lá jogando futebol, tal, não sei o quê, aí começa, né, o cara começa a ganhar, faz um gol, começa a zoar o outro, tal, e dali pra descambar pra violência é um clique, né? Round one,
fight! Foi,
né? É verdade. Então
perdi o tempo,
é,
né?
É verdade. Se formasse confusão, perdia. Era expulso, né? O cara era expulso.
Era expulso, pô. Era posto pra fora.
Era expulso.
Cara, tu, otário, perdi meu tempo.
Uma coisa assim, que hoje em dia, né? Se você for ver, o joystick, né? Ele é pensado pra ser ergonomicamente confortável pro jogador, aquela coisa toda. Cara, tu lembra do joystick do Atari, velho? Era um, tipo...
Era uma alavanca. Era
um quadrado, é um quadrado com uma alavanca e um botão, pô.
Com alavanca
e um botão do lado.
Exato, pô,
te vira. Não era nem em cima, era do lado.
Eu tinha 5 controles quebrados. Controles quebrados.
Então, a borracha daquele controle estourava, aí tipo assim, ó, ele só anda pra frente, pro lado e pro outro, mas ele não vai pra trás, pois tá ligado? É. Então o cara, pra andar pra trás, o cara tinha que dar uma volta. Pra fazer o boneco andar pra trás, tá ligado? Nossa, era um caos.
Quebrava o botão, quebrava a alavanca.
Mas nada quebrou mais joystick, né? Que Decathlon, velho. Que era um jogo de Olimpíada.
Eita, também.
Segundo o manual, bastaria que você colocasse o controle pra o lado. E o bonequinho iria sair correndo em 100 metros rasos e tal. Só que ele não fazia isso. Tem que colocar rapidamente pra um lado, pro outro, pro lado. Ou seja, ele ficava... Clac, 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 pra ele correr.
Aí tá feita.
Aí já era, estourou as borrachas tudinho. Estourou as borrachas.
Tudinho dentro e tal, acabou.
Era um cemitério de controle de atalho.
É verdade.
Era um cemitério
de atalho. É verdade.
Agora, a gente, quando começa a falar de Playtime, né? Começa a falar de locadora, a gente começa a entrar na era dourada do videogame, né? Porque Eita. A gente sai desses consoles, assim, mais empíricos, mais protótipos, né? Aí a gente começa a entrar nas lendas. São dois, pra mim, tem duas... Três, verdade, né? Tem três grandes lendas. A gente tira o Atari, né? Porque o Atari
é outra era.
Primogênito.
É outra era.
É outra era.
O Atari é o Adão, né? É o Adão da humanidade.
Pronto, é o Adão.
Gostei. É o Adão. Ele vem depois do Australopithecus, depois do Manthropus, né? Mas ele é sacanagem.
Mas você tem ideia, o formato do Atari parecia madeira, velho.
Pois é.
Parecia madeira.
Eu tive um Atari.
Nossa, aí a gente vai ter aí, né, o que hoje a galera fica aí com seus fanatismos, né, em relação aos sonistas, né, e os caixistas, né? Na nossa época, era a rivalidade, né, quem era do Super Nintendo e quem era do...
Mega Drive, pô.
Tem umas três lendas, o Master foi caindo, né, o Master foi caindo na guerra, foi perdendo a guerra. É aquele, é que nem o Hakusho, né, nos três reis do inferno, né, aí Ryzen morre, só sobe dois. Só que o Master começou a
ratear,
a esbanhar, a patinar, né? A patinar. Então, a disputa mesmo, véio, a disputa que foi lendária, o Super Nintendo com os Megas, né? Que o Mega foi
turbinando,
mais Super Saiyajin 1, 2, 3. Rapaz, todo mundo sabe que era o clássico dos jogos, bicho. Era muito. O Super Nintendo tinha cada jogo Mega.
Tinha cada jogo massa, pô.
Alucinante.
Talvez assim, o símbolo dessa disputa, se você jogava Super Mario World, você não jogava Sonic.
Sonic, exato.
Pois é. Não, e os jogos, eu gostava muito dos jogos do Mega Drive, pô. Que, olha, Sonic, Ninja Gaiden e Altered Beast.
Eita, verdade, velho.
Era clássico demais, velho.
Ah, o irmão.
Eu fui nintendista, né? Porque assim, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu ganhei um Super Nintendo, né? Então assim, eu fui, né, viciado aí nos jogos do Super Nintendo, muitos deles bem obscuros assim, mas não tive muitas experiências com o Mega Drive não. Tinha um amigo meu que tinha um Mega Drive, mas assim, era muito raro eu jogar alguma coisa no Mega Drive, assim, eu era mais do Super Nintendo mesmo.
Eu sofri muito com videogame, porque eu tive meu Atari, né? Quebrei muitos controles. E depois, cara, eu ganhei um Top Game, também conhecido como Nintendinho, cara.
Eita.
E lá eu joguei Street Fighter.
Aí acabou. Nossa. O homem.
Nossa,
então, veja, tem uma vida social.
Eu joguei aquele jogo de 8 bits do Nintendo, antes do Super Nintendo, né? Que o Top Game ele conseguia, né? Acessar os cartuchos do Nintendinho.
Ele é porque assim, tinha uma série de genéricos, né? Que ele pegava a estrutura do Nintendinho, né? Botava uma carcaça lá qualquer e dava um nome aleatório e tipo...
Ah, vai que esse aí é tal, né?
Pra você ter ideia, o sofrimento que era na locadora achar cartucho do Nintendinho.
Era difícil, velho. Nem tinha muito, difícil. Né?
Não tinha muitos, não.
Super Nintendo já foi uma revolução em relação a isso.
Eu não tive Super Nintendo. Eu não tive Mega Drive. Vê que tensão.
Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.
Nossa,
todos os meus jogos era no Playtime, na locadora, jogando lá, ou na casa de um amigo. E por que me pareça, apesar de eu sempre ter gostado mais do Super Nintendo, eu joguei muito Mega na casa do amigo meu, muitas partidas de Road Rash, infinitas Road Rash.
Eita!
O começo do FIFA, a origem do FIFA ali.
Eu joguei Tom também, FIFA 94, pô, FIFA 94. É. Joguei
você
muito.
Customizava, eu joguei o 98 é que foi pau, velho. 98 você customizava tudo, fazia o jogador, a gente criava a liga. Foi uma das primeiras ideias, você criar uma liga, passava o dia inteiro do sábado. A liga era um negócio infinito, a gente montava um time e saia jogando a liga. Lá, jogava ida e volta e o campeonato continuava. Meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? E não acabava. Não acabava. Era jogo até de jogo. O vôlei do Mega era muito massa, né?
Agora, um jogo que eu pensava que era infinito também era o famoso Alex Kidd, né? Alex Kidd eu pensava
difícil,
que
era difícil, velho. Tá difícil ligado? Que era. Putz, velho.
Não, pô, esse negócio não tem fim, não, velho. Eu ia avançando, até que ia complicando de tal forma que eu morria, cara. Eu digo, essa... tem fim não, pô.
A pior fase pra você.
Tem umas fases bem lá, longe mesmo, cara, que você tinha que pegar um helicópterozinho, que era muito
a
chato,
pô. A fase da água.
A fase da água em qualquer jogo é lazarenta, né, velho?
Qualquer jogo é a pior. A fase da água é muito ruim, velho. É muito ruim.
Quando vem fase da água, já bate a tristeza mesmo, cara.
E
não,
difícil, viu?
Eu comprei esse Mega Drive novo, né, esse relançamento deles. Comprei pra Miguel. Aí vem com um monte de jogo embutido. O triste é que não vem mais o cartucho. Aí eu fui na cidade, um ex-aluno nosso, Serginho.
Era de onde esse aluno?
Do colégio Laranja Verde. Ele é dono hoje de uma... Foi ele que eu comprei o 360 também. Quando eu fui lá, ele me arranjou uma fita de um jogo de carro do Mega, cara. Que é aquele que você vai... Que é esse tipo parecido com Atari, Estágios Infinitos. O Máximo Miguel jogou. Tô falando agora, né? De Alex Kidd aí, Sonic... Ele jogou o Sonic, ficou doidinho, né? Assim, cara, porque o Sonic, você olhar direitinho, o design dele, pô, não ficou velho.
Não, Sonic é um jogo fantástico até hoje, pô.
Exatamente.
Sonic e Super Mario World, pô, são jogos assim, que você jogar hoje, tranquilo.
Design, eu fiquei tenso, por isso que eu liguei de novo, pô, vou ficar bem, né? Vou olhar pro Sonic agora, vou dizer, pô, que desgraça. Quando eu olhei pro Sonic, não, pô, tudo redondinho.
Ei, Thiago, jogasse Tartarugas Ninjas?
Joguei muito, pô, cara. Muito.
Era massa, pô. Era massa, pô.
Tem uma categoria de jogos aí, que começa com Street of Rage.
Quem não jogou, jogue, viu? Pelo amor de Deus.
Final Fight, né? Final Fight.
Morrer sem jogar isso.
Capitão Comando. Cadillac Dinossauro.
Aí já é clássico.
Essa categoria de jogos é chamada de briga de rua, né?
É o melhor.
Que é um jogo de beat'em up, que a gente chama hoje em dia.
Cadillac, eu joguei muito no Playtime, com 3 controles, pô, jogar de trio. Era muito massa, pelo amor de Deus.
Desse daí, o que eu mais joguei, cara, foi Street of Rage e Capitão Comando, velho. Capitão Comando, eu joguei muito,
Capitão,
cara.
Capitão Comando era massa,
mesmo. Nossa, velho. Era o bebê, né? Tinha o bebê. Que era o robô, né? Era. Aí tinha o ninja, tinha o capitão e a múmia. Eu chamava de múmia, não sei se vocês chamavam de múmia.
Eu chamava de múmia também. Eu gostava de jogar com ninja, cara. Agora, o bebê era bizarro, era um bebê.
O bebê
era um
robôzão.
Era um robô, pô.
Era muito bom, cara, muito bom. Esse estilo de jogo, né, o famoso briga de rua, pô, a lógica dele é muito simples, né? Você vai andando pra direita e sentando além em quem aparecer, né, velho?
Quem vem te dando porrada. Como diz Luiz, lasca da jujuba, se você estiver armado e vamos embora.
Né? E tinha o famoso assim, né, o cara ficar prendendo a tela, né? O cara, bora, bora, anda aqui, abre a tela, porque o cara ficava imprensado no cantinho, né? O bicho ficava vindo lá, o cara queria a tela pra poder...
Vai, pô.
Vamos começar a falar mais de alguns jogos clássicos aqui, né? E já vamos começar arregaçando já, né? Eu já vou trazer aqui já pra baila. Não tem como a gente falar de videogame clássico e tal e jogos clássicos e não falar de Street Fighter, né, véi?
Não, é um jogo. Street Fighter é um jogo.
Específico, né? Street Fighter 2.
2 foi o que é, realmente bombou, assim, né?
É, a gente tem vários.
Eu nem sei se um chegou aqui, eu vi um
calma. Não, não entendi. Chegou.
Mas o 2 foi o mais famoso.
Tinha muito no arcade também.
No arcade eu só vi o 2, cara. Porque sempre tem um Street Fighter aí atrás, a gente nunca percebeu, mas tinha lá 2 escritos.
É, porque a gente não via a máquina de costa, né? Via a máquina,
exato. Mas tava assim, 2 escritos.
O 2 é a questão, acredito que a diferença, porque existiam vários contemporâneos, né? Art of Fight, Mortal Kombat.
Fatal Fury, tá ligado?
Fatal Fury, muito bom.
A jogabilidade do Street Fighter foi um negócio de outro planeta, né? Luiz narrou aqui no começo do episódio a questão do boxe lá, né? Do Atari.
Olha como começou, hein?
Quando a gente chega em Street Fighter, meu irmão, o design dos personagens é outra coisa também, né?
Sim.
A parte na diversidade, né? E nas opções de golpes, porque se você olhar direitinho, cada personagem daquele, exceto Ken e Ryu. Ken e Ryu, que são cópias, né? Uma cópia com um
personagem. Um japonês e um americano, né?
Pra vender nos Estados Unidos, né? Atingir o mercado americano. Mas os outros, eles tinham jogabilidades diferentes, golpes diferentes, que possibilitou ao jogo...
Uma dinâmica diferente, é.
Cativar mais gente, porque você não sente
ficava muito... Menos uma criatividade.
É, você não conseguia entender aí a dinâmica de não gostava do Hadouken, né? Mas você tinha Chulin pra dar chute, você tinha o Honda, né? Pra dar o cuscuz.
Famoso.
O Zangief, né? Pra dar
o pilão.
Você tinha vários. Dalcin, né? Com seu bracinho lá que ia bater na casa do. E o Blanca dando choque.
Mordendo você.
A diversidade era diferente, porque os outros jogos, eles não conseguiam construir personagem tão, na minha opinião, né? Tão diverso assim. Até o próprio Mortal Kombat, ele tinha problemas graves, velho. Que era aquela defeito do Mortal Kombat. Putz, vira no botão.
Mas assim, Romulo, tu falou essa questão da diversidade dos personagens e um fato que eu acho que era muito legal, assim, no Street Fighter e que fazia com que a gente se apegasse mais, assim, ao jogo, era o fato de que cada personagem, ele representava uma nação.
Exato. Né?
É. Então, assim, cara, isso era muito legal, porque... E, inclusive, né, tava lá o nosso representante BR, né? Grande Blanca. Brasil!
Deus. Moral, selvagem, marginal.
Eu joguei tanto Street Fighter, como também joguei Darkstalkers, né? E Darkstalkers, ele era muito legal, cara, porque era um jogo estilo Street Fighter, sendo que com os monstros clássicos, né? Então tinha, você jogava com vampiro, lobisomem, múmia, Yeti... Sucubo, essas coisas assim.
Caramba, pois é, pô,
e aí o lance
é o seguinte. E com sucubo, pô.
É sucubo, e aí o lance é o seguinte, cara.
Mas Darkstalkers vem depois, né, de Street Fighter, vem depois.
Vem depois,
mas é o estilo,
vem depois,
né?
E aí o lance é o seguinte, cada um é de uma nação também, e o interessante é que, por exemplo, assim, sempre tem um brasileiro monstruoso no meio, tá ligado?
Assim, por exemplo.
Não, botaram um homem peixe, pô, um merman, tá ligado? Que era também, assim como Blanca, originário da Amazônia, tá ligado?
Então esse aí tu não jogava com ele não, né, Luiz?
Esse aí eu não jogava com ele não, eu jogava com o vampiro,
Luiz é um homem clássico jogando com o Draculão.
Era o Dimitri, pô. Era massa aquele personagem, pô. Sempre o Brasil sendo registrado, né? Ou, assim, vamos dizer assim, colocado a figura do monstro da Amazônia, tá ligado? Eu digo, pô, bacana, né?
É porque é só o que tem na cabeça de estrangeiro, né? Que o Brasil é Rio de Janeiro ou selva, né? Agora, voltando aqui pro Street Fighter, né? Vamos ver se a gente consegue lembrar aqui que nação cada personagem representava, né? Começando pelas mais fáceis, né? Ryu, Japão, né?
Honda, né? Do Japão também, tá ligado?
Japão! Ken, Estados Unidos.
Ken, Estados Unidos.
Aí Guile, que é dos Estados Unidos.
Balrog era...
E americano.
USA! Chun-Lin, que era da China, né?
China!
Da Oceania.
India!
Sagat, Bison, né? Tailândia.
Thailand.
Blanca.
Brasil.
Mega, era da Espanha.
Bem.
E tinha o Zangief da União Soviética, né?
USSR.
Toca o hino aí.
Aquele cara que lutava boxe, qual é o nome dele, pô?
Balrog. Porque Balrog. É porque, assim, tem uma tretinha com relação aos nomes, porque, assim, o nome dele era pra ser M. Bison, certo? Por quê? Isso. Porque ele foi inspirado em Mike Tyson, né? Aí eles fizeram a brincadeira lá do M. Bison, né? Só que aí, por alguma razão, na hora que eles foram trazer o jogo pra cá pro Ocidente, eles mudaram o nome. Eles trocaram os nomes. Então, Mega, que era Bison, né? Balrog, que era Mega, Bison virou Balrog. Aquele M, a galera dizia o seguinte: esse M é o quê, pô? Era Mike, né? Só que aí virou mestre, tá ligado? Virou mestre Bison.
Mr. Bison.
na cabeça da galera.
Lá na frente vai aparecer um índio, tu tá ligado, né? Um mexicano.
É. Tim Hawk, né?
Isso, exatamente.
É. Também vai aparecer...
DJ, né? DJ.
DJ.
DJ, velho. DJ. Era isso aí pra tu lembrar.
Verdade.
E vai surgir o grande Akuma, né?
Tela branca de Akuma.
Que não tem nacionalidade nenhuma, né? Nacionalidade inferno.
Ó, agora falar de Street Fighter, né? A gente tem que falar o seguinte, né? Porque quando os jogos eles foram lançados, né? A parte de áudio era uma dificuldade muito grande, porque os cartuchos não tinham capacidade de guardar tantas informações, né? Então os caras meio que tinham que gravar uns áudios numa qualidade bem porca, assim, né? Então os caras falavam o nome dos golpes que a gente não conseguia entender bem, então meio que cada um criava na sua cabeça o nome daquele golpe, né? Então, começando pelo clássico, né? Como é que as pessoas chamavam o Shoryuken?
Hollywood.
Hollywood!
Hollywood!
E era a marca de cigarro famoso desse, né? Não.
É o Gillette, né?
Tinha o Halek Fu, né? Que era o Sonic Boom.
Pois é.
Halek Boom.
Halek Boom!
Como, aquele golpe, tá ligado? Eu não vou saber, obviamente, dizer o nome daquele golpe em japonês, né? Que é o que ele sai girando o pé, assim.
Tatsumaki Senpukyaku, pô.
Boa, Luiz.
Essa senhora.
Ô, Luiz, graças a Deus que tá passando mais, mano.
É isso, ainda bem que tá saindo.
Galera, vocês que... Ei, na moral, vou falar. Nossa audiência, vocês que escutam a gente. Imagina a gente normalmente convivendo com essa criatura de Jesus. A gente imagina que uma coisa não vai ter resposta. Chega Luiz, que decorou o nome em japonês do golpe de Ryu e Ken.
Que no fliperama era o famoso Ataque das Corujas.
Pois é.
Ataque das Corujas! Aí tinha o famoso Mini Táxi de Chun-Li, tá ligado? Ah, não, o melhor de todos era o de Sagat, pô. Antes do que tu vai falar antes, o melhor de todos era o de Sagat, que era o famoso Tiger Robocop.
Tiger Uppercut!
Que era o Tiger Uppercut, né? Isso a gente escutava. Tiger Robocop.
Tiger Robocop.
Tiger Robocop.
O melhor golpe, o mais nordestino de todos, né? O famoso de onda.
Cuscuz, cuscuz.
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 Dá-lhe cuscuz, dá-lhe cuscuz.
Tinha o de Dalsin também, né? Que era o Yoga Fire, que pelo menos aqui onde eu jogava, a galera chamava de Canguru Fight, tá ligado?
Yoga Fire!
Eita, era muito bom. Street Fighter, era muito bom, né?
Não tem jogo videogame, não gosto de Street Fighter.
Eu disse que é o videogame, Street Fighter 2 é o jogo.
E outra, assim, eu não consigo, na minha cabeça, assim, eu não consigo ver uma briga hoje. Tipo, sei lá, eu vejo duas pessoas brigando aleatoriamente, assim, eu não consigo ver aquela briga sem ficar imaginando a musiquinha do Street Fighter rolando.
E a melhor música da fase de Guile, pô.
É, exato. É a fase de Guile. É a fase de Guile.
Vem
a fomada
aqui, não. Vem tranquilo aí, mano. Bate ali, vem tranquilo.
E o concorrente, né, do Street Fighter, o famoso Mortal Kombat.
Round 1, fight! Eu gostava do Raiden, meu irmão. Eu gostava do Raiden, explodir a cabeça da galera com o raio, era massa, meu irmão.
Não, eu comecei jogando, obviamente, com o Scorpion. Mas veio o velho, quando surgiu aquela personagem, aqueles leques azuis gigantes.
Como é que você ganhava o jogo em Mortal Kombat? Pula e dá chute. Todos os personagens tinham isso, velho.
É, pula e chute. Era meio que parecido do mesmo tema.
Mesmo assim, jeitinho, pessoal. Véio.
O que mudava em Mortal Kombat eram os poderes, né?
Em Mortal Kombat, como o Romulo falou, era meio que uma sequência. Os mesmos movimentos com o personagem era um golpe, com o outro, mas o dano era o mesmo.
Mas Mortal Kombat, cara, eu acho que o legal do Mortal Kombat era o seguinte. Número um, a violência, né?
Claro,
né? A sanguinolência, né? Que eu acho que era o que atraía, assim, né? Esse jogo, cara, você pensar que um jogo como esse, ele chegou a ser proibido, tá ligado? Em vários países, exato, assim, né? Porque pois excesso de violência, tal, não sei o quê, né? E hoje em dia, assim, a gente olha assim, nossa, mas assim, pra época, realmente, era algo... É pé na porta, assim, né, velho?
Vencer, arrancar a coluna
vertebral. A coluna vertebral do outro, né? E o sanguezinho pixelado pingando ali, né?
E até do jeito que os personagens foram criados, né? Assim, semelhantemente a... Tanto que eu já vi um dia desse, tava vendo no YouTube. Você pode olhar, tá, pessoal? Né? Aquela que eu dei no...
Que quando o Romulo fala dessas dicas aí de YouTube, chega a dar medo, né?
O making off da construção dos personagens de Mortal Kombat. E é mesmo o pessoal tirando foto, fazendo imagem, assim.
É meio que os primórdios do que viria a ser essa questão de captura de movimentos, que hoje em dia é tão comum nos jogos, né?
O cara, tipo, o Luiz falou em Raiden, aí tem uma parte que é o cara fantasiado de Raiden, né? E ele andando em cima de uma... Eita.
Esteira?
De uma esteira, cara. Vê que sacada ele tivera. Ele andando em cima da esteira, o pessoal gravou. Aí quando você lembra você jogando, é idêntico, pô. É. O cara andando no estádio, né? Ele andando em cima da esteira. Então o make-off com Cano, com Sônia, entendeu? Ele subindo na escada, dando aquele chutinho, né? Ele ficava em cima da escada.
Johnny Cage, pô. Johnny Cage.
Claro. Eu apesar de eu não gostar, eu odiei Mortal Kombat porque eu peguei ele no playtime, cara. Aí no playtime você tem que apertar um botão pra defender, meu amigo. A coordenação o motor da criatura aqui, não aguentava isso, não. Porque Street Fighter botava pra trás, certo?
A defesa era mais fácil.
Mortal Kombat tem que ir pra trás e apertar o botão. Então isso. Você apertar o botão, parava tudo, pô. Porque você tava com o dedo no botão, o dedo no comando, né? Pra subir e descer. A defesa era em cima, a defesa era embaixo, entendeu? Aí você metia o boneco pra se apertar um botão, o cara dava um rodo em você. Aí eu ficava possesso, porque exigia muita coordenação.
Johnny Cage era alto soco no... Pô, era massa mesmo.
É verdade. Tinha os clássicos, né? Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Milena.
Milena, miserável.
Milena mais pra frente, Milena mais pra frente.
É, mais pra frente. Milena aqui, Kitana.
Volta com uma dimensão.
Sonya Blade, né? Kano. Mais pra frente vão surgir outros personagens massa também, né? Tipo Baraka. Cara, agora sim, lembrei de uma parada aqui agora. Tá ligado quando você vai jogar Mortal Kombat, né? Que você tem as torrezinhas, né? Aí conforme você vai subindo e tal, não sei o que, aquela coisa. Aí começa a chegar nos apelões, né?
Goro.
Aí, montaram.
Pra mim, o mais apelão de todos que eu nunca passei, nunca zerei Mortal Kombat, era pra mim era Baraka.
Até chegar no Shang Tsung, meu irmão, lá, o cara lá.
No primeiro, né? No primeiro, o mestre era... O final era Shang Tsung, né? Agora, assim... Eu acho que é no Mortal 3. Não lembro agora. No 3 ou no 2. Que o chefe é Shao Kahn. Cara, que bicho apelão do caramba, pô. Porque, cara, é uma mentira do caramba. Porque, assim, ele dava um ombrado em você que era metade do life, pô. Aí, por que eu falei disso? Né? Porque eu lembrei que quando o cara tava jogando futebol, tá ligado? Que o cara dá uma entrada de... Assim, de corpo no outro, assim, né? Aí eu digo, opa aí, ó. O cara deu um Shao Kahn no outro aí, tá ligado? Que é aquela ombrada chata dele, tá ligado? E aí dá, o cara, vai, meu HP foi embora todinho, pô, numa umbrada que o cara me deu, pô, que mestre chato do caramba, pô.
Quando o desgraçado do cara que organizava, né, que tinha o dono do fliperama e tinha um cara que fazia a manutenção dos jogos, né, quando o miserável vi botar, aumentava o nível da máquina de Mortal Kombat.
Nossa, né? Velho,
Jesus Cristo, era de você chorar.
Ligar você a jogar mágico.
O cara pedia muita ficha, velho.
É isso que ele queria, né, se comprasse cada vez mais ficha, fazer
o cara chegar no personagem espelhado e demorava que só a prela, velho.
Se você tá assustado com a cultura do ódio, de ódio, né, da atualidade, você não entende a raiva que os adolescentes barra crianças tinham quando o cara alterava
o nível da máquina.
Bicho, quando ele fazia isso, olha, velho, se existisse mal agouro, né, existindo mal agouro, maldição, era ali. Nesse cenário que ele ia se tornar realidade, velho, na moral.
No caso do Mortal, velho, o melhor era quando, tipo assim, você ganhava a batalha, né? E aí você fazia o códigozinho lá, né? Fazia o códigozinho, a tela ficava preta, né? E tocava aquela música. Tum-dum-dum. Aí vinha lá, o cara dava o golpe lá, né? O boneco começava a gritar. Ai, fatality. Sei lá, é. Liu Kang wins. Fatality. E o sanguezinho descendo assim. Finished.
Ainda chegaram da Brutality.
É porque eu acho que Brutality era no 3, né? Que começou. Tinha Brutality, teve... Animality e Babality. Nunca... E o Friendship.
O melhor é do Liu Kang, meu irmão. Ele se transformava em dragão e comia o cara, pô.
Verdade.
Inclusive, tem esse filme agora novo aí. Ouvi dizer.
Não me lembra disso, não. Me lembra disso, não.
Nossa, coitado de Romba assistir.
Ei, eu pergunto aqui. Quem tá falando desse filme, né? Só o pior. Esse filme novo do Mortal Kombat ou Lanterna Verde?
Eu não assisti o novo Mortal Kombat ainda, mas de uma coisa eu tenho certeza, não tem como ser pior do que Lanterna Verde, não, velho.
Olha, tem, porque você assistiu o 2, viu? Você assistiu Mortal Kombat 2
é melhor do que Lanterna Verde.
É, pô. Não, você já tá operando. Tá bom, eu não vou nem discutir.
Se assistiu o episódio, né? E não tiver nada Lanterna Verde, não é nosso.
Pô. Não é da gente, pô, tem que ter, pô.
Eu ia lembrar do fato dos videogames de super-heróis não serem tão famosos assim, né? Geralmente tem personagens novos sendo criados. Aí ia dizer que realmente, provavelmente, né, a ideia de um videogame de Lanterna Verde...
Ah, o filme é tão ruim, Romulo, nem jogo a tua pessoa ir fazer, tá? Tu vai dizer, ó, esquece isso aí. Tá ligado aquele meme lá do Capitão Fábio, do Tropa de Elite, né? Esquece isso aí, meu irmão.
Mas o único videogame que todo mundo tava junto é Marvel Capcom vs Street Fighter.
Ah, isso aí era massa demais. Pô.
Era bom demais, isso aí.
Era... Nossa, aí era...
Marvel vs Capcom.
Agora me surpreende tu gostar, Luiz, porque, tipo, é o conceito do que eram os filmes aí da Marvel, né? Juntar todo mundo aí no...
Não, mas eu jogava só com os personagens da Capcom, pô. Agora, eu achava massa que o chefão final era o Apocalipse, pô, do X-Men, tá ligado?
Aham.
Era massa demais, pô. Você enfrentar Apocalipse, ele cheio de apelação,
ele ficava imenso, né? Ele ficava imenso.
E isso...
Um braço. Braço de broca lascando o cara, velho.
Todo mundo jogar com o Wolverine.
E aqui pra nós. É um vilão da Marvel que eu sempre gostei, cara. Sempre gostei. O Apocalipse.
Antes de ir pra era dos consoles louqueira, eu acho que a gente tem que fazer algumas menções honrosas do Mega e do...
Sim.
E do Super Nintendo. A gente já falou do Sonic, obviamente.
E tem que falar do Mario, né?
Não, eu tenho um jogo aqui que eu era viciado, cara. Viciado no Mega Drive. Tinha que ter aquele jogo, eu tinha que zerar aquele jogo toda vez que eu ligava o Mega Drive. Golden Axe.
Nossa, velho, Golden Axe, velho.
A galera do RPG aí, Golden Axe, é um mito, hein? É um mito, hein?
E a gente também não pode, pode deixar de fora Top Gear, pô. Não tem.
Top Gear, pô, melhor.
Eita! Tocou a música, o cara já...
Se a gente não falasse dele aqui, tinha que encerrar o programa e começar outro de novo.
Romulo, porque... quando eu tô atrasado pra um compromisso, assim, que eu preciso chegar rápido em algum lugar que eu tô dirigindo, eu coloco a música de Top Gear. Instintivamente, você absorve ali a aura de piloto ali, piloto de carro de alta performance, e começa a dirigir com a intensidade um pouco mais aflorada, né? Ao som ali da música clássica do Top Gear.
Jogabilidade, diversão, e também você tem aí um dos primeiros fenômenos da manada, né?
Sim.
Ou vocês não perceberam que todo mundo jogava com o branco?
Claro, mas tinha uma razão, né? Porque o branco, ele era o carro mais equilibrado que tinha, né? Ele não era tão lento, mas economizava bastante combustível, né? O vermelho, ele era um foguete. Mas em compensação, né? Você não conseguia terminar uma prova. Parecia um Opala, né? De tanto que bebia. O azul, pô, o azul era lerdo. Tu não tinha aceleração.
Mas sabe, nunca percebi isso.
Era, mas era, Anderson. Tipo, o branco ele era o mais equilibrado. Então, assim, o branco você conseguia fazer muitas corridas sem abastecer. Eu lembro que o
vermelho realmente consumia mais.
Não, o vermelho bebia pra caramba,
porque ele consome mais porque ele vai mais rápido. Mas os outros eu achava meio que não muito diferente, não.
Não, mas o branquinho era o melhor.
Era o clássico, pô. O negócio era tão tenso. Se você estivesse jogando Top Gear e não estivesse usando carro branco, você era xingado.
É verdade. Cara, tu é doida.
Cara da porra. Tá usando azul.
Tá com azul.
É doida, sabe jogar não. Assim,
sabe jogar não. Isso aí é fraco demais, jogando com carro azul. Então veja...
E olha se tu jogasse com vermelho.
Agora, o negócio que eu ficava pistolaço, velho, com o Top Gear, era nas pistas do Brasil, tá ligado? Por quê? Na pista do Rio de Janeiro, bicho, os caras colocavam as placas de publicidade praticamente no meio da pista, pô. E na Amazônia era pior, pô, porque tinha um danado de uma árvore no meio da pista. O cara toda vez batia naquela miséria,
pô. Pô, eu tá doido, pô.
Nossa, velho, era muito massa, Top Gear.
E quando você jogava de dupla, né?
Era, a tela dividida, eita caramba. O macete de bater na placa pra ganhar a primeira e a segunda posição.
Uhum.
Falando ainda do Super Nintendo, né? Tem aí o famoso, acho que é um dos jogos mais revolucionários também, que é o Super Mario World, né? E aí fez a gente mergulhar aí nesse mundo. Nossa, gastei muito do meu tempo, da minha vida ali, eu gastei jogando Super Mario World, velho.
É, se tivesse como calcular, né, velho, o tempo, às vezes, aí tantos por cento das sua vida foi como...
Nossa, velho, se for calcular quanto Super Mario World consumiu da minha vida, acho que aí uns 10% fácil, tá ligado?
Todo mundo, pô, mas se for juntar tudo de videogame...
Nossa, tal, é porque comigo... como eu tinha em casa, né, então assim, cara, nas férias, pô, acho que era... 27 dias jogando, velho.
Bicho, eu confesso que eu gostava do jogo, mas eu não sabia jogar.
Ah, não, eu joguei tanto assim que eu era viciadão, velho. Eu era viciadão.
Porque, isso, velho, todo mas... jogo que tinha pulo, eu me arrombava.
Mas assim, homem, não sabia o botãozinho pular, não.
Não, assim, pular
o cálculo, fight,
beleza.
O cálculo do pulo. Por que
pulo, certo? Meu dedo sempre foi grosseiro, assim, né? E o controle do Super Nintendo sempre foi aquele negócio meio pocket, né?
É, bem delicado.
Meu Deus do céu. Ó, por isso que eu me especializei em jogo de corrida, jogo de luta, esse jogo de briga de rua. Até de avião eu gostava, mas os jogos de aventura, assim, feito Sonic, né? Feito Mario, velho. Meu amigo, era meu irmão que jogava, eu ficava vendo ele jogar, porque eu não tinha paciência não. Quando eu caía até a terceira vez no mesmo buraco. Desafio.
Mega Man, pô. Mega Man é difícil que só, tá ligado?
Mega Man era bom. Mega Man, velho. Mega Man. Uhum. Quem nunca pegou uma embalagem de Pringles, botou aqui na mão e eu sou o Mega Man, tá ligado? Ou então com a cartolina. A cartolina do colégio, tá ligado? O cara enrolava ela aqui no braço e ficava, eu sou o Mega Man. Quem nunca, né?
Ninguém, Thiago, só tomei fazer.
Só isso. Eu, velho. Caramba.
Eu, pelo menos. Por favor.
Todo mundo rindo sem graça no episódio.
Né, velho? Caramba. É. Pensei que era algo mais. Não, mas
era legal, pô. O jogo era massa, pô.
Não, o jogo sim, Luiz. Mas tu fazia isso, botava Pringles assim no braço, dizia que era Mega Man.
A cartolina.
A cartolinazinha assim. Cartolina. Mega Man, tá. Atirando com a cartolina, não?
Não.
Caramba, não deu, né? Então, não deu. Vou dar de Kiko aqui.
Tudo bem.
Pois é. Ó, tinha um jogo, velho, que também... Nossa, eu adorava esse jogo. Que tinha tanto pro Master quanto pro Super Nintendo, que era o Aladdin.
Nossa, difícil, velho. Difícil.
Difícil pra caramba.
Difícil, meu. Muito difícil.
Eu não. Eu gostava, sabe, do Super Nintendo. Tinha ali, pô, o Príncipe da Pérsia, vocês se lembram?
Caramba, louco.
Primeiro,
falar agora, velho.
Príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia é bom, velho. Difícil pra caramba, pô. Mas
bom, ei, agora tu quer difícil, velho. Eu vou dar dois jogos aqui. Contra e Battletoads.
Battletoads é bom.
Eu tô ligado.
Battletoads ensinou pra mim o conceito de raiva, pô.
Era o do sapo,
era
o do
sapo. Era do sapo, aquele sapo desgraçado.
Ou de paciência, né?
Nossa, aquele estágio da motoquinha, pô, voadora lá. Meu irmão. Para, velho. De vez em quando, porque assim, tem um canal que eu assisto. Nossa, eu não vou lembrar o nome dele agora. Enfim, é um canal de jogos antigos que o cara fica pegando esses jogos macabros, assim, tá ligado? E fica jogando. Cara, eu passo agonia vendo os caras jogando, pô, essa fase, assim. E olha que os caras são viciadão, assim, conseguem passar e tal. Mas é desesperador, pô. Eu disse, meu irmão, como é que um cara conseguiu... O cara fez uma programação dessa e jogou num jogo, porque tu não tem um danado de um continue, de um salve, tá, de um save pra tu continuar, pô. Tu tem que voltar pro início, pô. Como é que o cara fez uma miséria dessa, meu irmão?
Maldade no coração.
Porque sempre. Assim, no emulador, beleza, tu tá dando ruim, tu dá aquela salvada no, na tela, né, e continua dali. Mas e no cartucho, velho, de guerra, que tu tinha que voltar pro início, tá ligado? Eu digo, meu irmão, como assim, pô? É bizarro, pô.
A gente tá esquecendo de outro clássico aqui do Super Nintendo, viu?
Qual?
Zelda, pô.
Eita, oh, Zelda.
The Legend of Zelda.
Eu pensei que eu ia ficar com o cabelo branco aos 13 anos de idade, pô.
Joguei muito, velho. Um dos jogos da minha vida, assim, do Super Nintendo também era o Chrono Trigger, velho. Nossa, velho. Que jogo.
Ele é massa, ele é massa
jogo,
demais. Véio,
que jogo, que jogo.
Top dos tops.
GP do Mundo de Mônaco também merece uma mençãozinha. GP
com
do
certeza. Peraí, deixa eu falar pelo menos de Bomberman, velho.
Bomberman, era esse.
É, nossa, Bomberman, velho. Também acho que levou mais aí uns 5% da minha vida também, esse. Só não levou mais porque eu não tinha o cartucho em casa, tá ligado? Eu tinha que alugar, então levou menos tempo da minha vida. Mas, nossa, eu joguei muito, velho. Bomberman, né? Só pra citar alguns aqui, pra gente fazer a passagem de bloco aí, né? Do Super Nintendo, que eu joguei muito. Dessa era do 16-bits. Donkey Kong.
Clássico.
Donkey Kong, jogo lindo, lindo, lindo. Né? Um jogo gráfico.
E onde Mario apareceu.
Tá aquele do Homem das Cavernas, pô. Shook Rock, tá ligado?
Sim. Joey Mac.
Era um Homem das
Cavernas. Joey Mac era dois homens da pré-história, tá ligado? E claro, né? A gente tem que falar também, né? Do International Superstar Soccer Deluxe.
Deluxe.
Ou a versão pirateada que todo mundo jogou. Ronaldinho Soccer 97.
Desenterra os negócios, tá? Quem tem vergonha.
Cara, esse era muito bom, pô, porque a narração do cara.
Nossa, era bom, mas não diz que a gente jogava isso, não, pô.
Jogava. A narração, velho. A narração misturava um portunhol maldito, tá ligado? O cara, saca do goleiro, saiu a bola. Repeticado.
Ele jogava ceboso, pô, na moral, velho.
Meu Deus do céu.
Nossa,
e aí, eu vou fazer a menção honrosa a Super Metroid.
Sim, é um jogo, cara, um jogo bem dark, né, velho? Muito bom, aquela tartarugona lá, o mestre, né?
E aí você imagina o seguinte, essa guerra do Super Nintendo com o Mega Drive 3, né? Já tava no Mega Drive 3. Tava aquela tensão, né, de quem ia lançar os melhores jogos e tal. Até que, como se fosse, né, uma ruptura aí das caravelas para os barcos movidos a carvão, né? A gente tem o surgimento dos videogames baseados em CD, galera.
Eita, aí, né? Aí a parada ficou sinistra, né?
O tal de Sega Saturn.
Era Sega Saturn, Neo Geo e PlayStation 1.
Agora o melhor é o PlayStation 1.
Ah, mas também...
Não, eu não tenho nem dúvida disso.
PlayStation 1 chegou arrepentando. Só uma mençãozinha, tinha também o... Não sei se vocês lembram, o Dreamcast também.
É. Dreamcast. O Neo Geo era bom pra jogo de luta, tá ligado? Samurai Shodown, essas coisas assim. Tá?
Neo Geo era forte no...
Arcade, né?
É, muito era muito forte no arcade.
Era muito cara, jogo de arcade.
O PlayStation 1 chegou.
Bicho, acabou-se. Aí... um artefato alienígena no meio de uma cultura primitiva.
Nossa, velho, isso aí.
Mas eu vi a maior decepção no rosto do irmão de um vizinho meu.
Ele assistiu Lanterna Verde, não, né?
Não, coitado, não. Era o PR fez aniversário, né?
E aí?
Aí o pai dele, ele chegou, pô. Aí o amigo meu falou, ó, ele vai ganhar um PlayStation, aí depois tem que jogar aqui.
Ah,
pô.
Já sei.
Beleza, né? Quando o cara abriu, bicho, adivinha o que tinha? Tinha um PlayStation.
O famoso PlayStation,
eu olhei assim. O Pirra fez um maço videogame, caramba, não sei o que, você não sabia nada sobre PlayStation, Mega Drive, Odyssey, Atari. Falei, era um videogame, eu olhei assim, eu olhei pro cara. Bicho, o cara olhou pra mim assim, tudo errado.
Isso aí é o contrário daquele meme, pô. É o meme clássico assim da internet, que é o Nintendo 64!
Agora aí, pô, eu me lembro quando saiu o PlayStation 1, aí era 3 jogos, o Vício Eterno, 3 jogos, né? Aliás, 4, né? Valkyria Profile, certo? Resident Evil.
Nossa,
Resident Evil.
Parasite Evil e qual era o outro, meu Deus do céu? Dino Crisis.
Dino Crisis, pô. Regina. Nossa, velho, eu era apaixonado por Regina, velho.
Aham.
Deixa eu contar uma história pra vocês, porque até isso sem videogame em casa, só pegando dinheiro indo embora. Mas vê só, minha mãe foi demitida de um trabalho pra pegar outro, né? Assim, saiu de uma, pega outra. Aí fizeram um acordo lá, ela conseguiu, né? Aquela graninha da demissão. Aí ela fez, vou comprar um videogame pra vocês. Eu e meu irmão, a gente entrou, né? Em modo Nirvana, né? Caramba, videogame, tal, não sei o quê. E meu irmão era mais novo, mas ele era aquele cara do utilitarismo, tá ligado? Tipo, o que vim,
tá bom,
vem.
Tá bom.
E eu já era um cara, assim, que eu pedia muito pouca coisa. Eu nunca pedia nada aos meus pais. Eu sempre ficava de boa, assim. Ele me dava R$5, eu devolvia o troco. Era um negócio meio estranho, assim. Eu era criança meio estranha. É, estávamos lá, naquela situação de ganhar um videogame, no centro da cidade do Recife. Pessoal, vocês que não conhecem, existe um setor até hoje, né? Hoje ele tá remodelado, que é chamado de camelódromo. É o lugar onde todos os camelôs foram. E nessa época, pra você comprar um PlayStation ou um Super Nintendo ou qualquer videogame numa loja,
oficial, assim, era muito caro, velho.
Exato.
Uhum. Você entrava na loja e saía com a cicatriz nas costas, tá ligado?
Exato. Pois é, você tinha que recorrer aos contrabandos do Paraguai, né? Os joguinhos que vinham do Paraguai, etc. Eu não sei se até hoje tem, né? Naquela época. Então, quando a gente passear, aí minha mãe, obviamente, né, entendendo que aquele recurso deveria ajudar em várias coisas na casa, não só para um videogame, né? E eu estava com a missão dentro do meu coração, pessoal, que era ganhar um PlayStation. E aí, quando a gente chega no camelódromo, e aí eu percebia que os videogames de cartucho estavam começando a declinar. Quem lembra? Isso foi bem no começo, quando o PlayStation chegou no mercado. Foi bem no começo da ruptura, né? Do crash do cartucho, né? Então ainda tinha o 64 ali, que tava, né? A tecnologia com o cartucho. E os caras dizendo, a gente vai dar o Super Nintendo com 83 controles, 1.433 jogos, estabilizador, ponte, não sei o quê, não sei o quê. E eu mirando no PlayStation. Minha mãe, não, a gente vai comprar o Super Nintendo, porque vem mais jogo. E meu irmão, ele estava naquela loucura. Imagina, tá? Eu era um pouquinho mais velho e eu gostava muito de jogar bola também. Mas meu irmão, ele era nerdão, raiz. Então ele passava muito tempo fora de casa jogando videogame na casa dos outros, em loja, em etc. E ele queria de qualquer jeito o videogame. Então ele ficou. Aí eu, não, mãe, tá bom. Aí, negócio de mãe, né? Tá bom. Então eu vou comprar mais nada pra ninguém. Aí meu irmão começa a entrar em pânico, né? Tá vendo? É culpa sua, que não sei o quê, que não é o videogame. E eu, na mente, no coração, com aquela certeza de que eu ia vencer, né? E aí eu apelei, galera. Eu confesso que eu tomei o apelê. Eu cheguei pra minha mãe e disse, eu nunca pedi nada.
Nada?
Eita, chorada, né?
Quero um PlayStation. Rapaz, eu tô brincando, não. Não era exagero, não. Eu não pedia nada mesmo, não. A cara que minha mãe olhou pra mim assim, ela olhou pra mim, ela olhou pro cara e fez, quanto é esse mesmo? Naquele momento, eu entendi que eu tinha meu videogame no PlayStation, rapaz. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei o PlayStation, aquele símbolo da Sony apareceu na televisão.
Vai aparecer barulhinho. O som, vai aparecer o som agora, escuta aí. Ok.
O meu irmão, ele não parava de pular. Ele me abraçava, meu irmão me beijava, entendeu? O meu irmão me beijava na bochecha, me agradecendo. Obrigado, Rômulo, obrigado. E minha mãe olhando assim, feliz, né? Porque presente um filho e eu.
É, dois filhos felizes.
Aquela maravilha da tecnologia. Como eu disse pra vocês, foi um artefato alienígena no meio da cultura primitiva. Você é acostumado a jogar Sonic, a jogar Street Fighter, a jogar Road Rash. E Luiz apareceu, sabe qual foi o meu primeiro CD?
Qual?
Street Fighter 3D.
Ei, olha aí.
Ah, começou bem.
E o cara me deu Resident 2, galera. Então.
Resident é massa demais.
Então, se você acha que eu sou o quê? Box, apesar de eu ter um box em casa hoje, eu sou box ou PlayStation? PlayStation. Depois que você é iniciado no Resident, jogando em casa de madrugada, levando susto.
Nossa, velho. Jogando à noite.
Tá um cagado,
é sinistro, cara. Porque quando o videogame chegou em casa, a gente só parou no outro dia de jogar, né?
Claro, né?
Você tem que...
Lógico, no normal.
Em casa,
é lei, isso aí é lei.
Dormi o quê? Dormi nada, tô em casa, não sei o que, aquela confusão toda. Mas, galera, foi épico. O PlayStation foi, como eu disse, repito, é a terceira vez. Foi um artefato alienígena.
Eu só não tive o PlayStation 1 por uma razão. Porque nessa época tinha um amigo meu que ele era dono de uma lan house. E aí nessa lan house ele também tinha parte dos videogames, né? Então assim, era na época do PlayStation 1. Então assim, nessa época eu tinha terminado o terceiro ano, né, do colégio, então eu tava naquele limbo entre você termina o ensino médio e não arruma um emprego, sabe?
Aquele negócio, né? Me formei e agora mas estou desempregado.
Aquele limbo, que a população brasileira tá.
Isso, isso. Aí nesse momento eu tava lá sem fazer nada, eu disse, ó, vou ficar te ajudando aqui nessa lan house e tal, e o meu salário era pago em horas jogadas, tá ligado?
Olha isso.
Pô, cara, deu bem, né?
Cara, foi uma das épocas mais felizes da minha vida, pô. Ó, Dino Crisis, Final Fantasy Tactics,
Nossa, você quebrou meu tornozelo agora.
Resident Evil, sei lá, todos os jogos que tu imaginar aí do PlayStation 1, cara. O famoso, cara, Win Eleven, futebolzinho lá da Konami. Nossa, cara, então assim, foi uma época áurea da minha vida, assim. Aí depois, de lá pra cá, o 1 foi o único que eu não tive, né? Aí de lá pra cá, eu virei, né, sonista aí, né? PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Aí quando lançar o 6, eu compro o 5. Essa é a minha... Essa é a minha filosofia. Porque não dá, né, velho? Você comprar ele no período que... De vigência não dá não, cara.
Não, eu passei uma boa época assim de Atom, quando chegou os plays, tal, os Xbox, assim, um grande tempo de Atom. E depois, um bom tempo, aí encontrei um cara, tava na livraria, infelizmente extinta, no Passo Alfândega, Livraria Cultura, né? E eu começando a contar, eu quero com o vendedor, ele tem que vender Xbox 360 dele. Aí eu fiz, pô, vai ser meu último videogame, tem um marco pra videogame mesmo, né? Tal. Aí comprei e tá me satisfazendo muito. Eu comprei ele com vários jogos, inclusive, e comprei outro. Tá ótimo
pra mim. Agora sim, cara, nenhum pra mim superou assim o PlayStation 2, velho.
Uhum. É, muita gente fala isso, eu nunca joguei com ele, mas isso tem um afeto que o pessoal pega esse Play 2. Eu nunca vi.
Mas sabe por quê, Anderson? Sabe por quê? Porque assim, quando houve a transição, né, do PlayStation 2 pro PlayStation 3, que foi quando teve a troca da mídia, né? Que passou a ser o Blu-ray, né? O PlayStation 2, ele tinha uma coisa que, assim, né? Não é muito certo, não, né? Quando você vai ali nos portos, né? Pega aquela embarcação com aquela bandeira preta, com uma caveirinha, né?
Com os
ossos cruzados. E assim, né? Isso acabou facilitando muito, assim, a vida das pessoas, que principalmente não tinham tantos recursos, assim, né? Porque dava pra poder jogar vários jogos, assim, né? Então, talvez por isso que o PlayStation 2, ele tenha feito tanto sucesso. Claro, a tecnologia dele, né? Os jogos, tal, etc., também marcaram uma época, assim, tanto é que até hoje o mais vendido, né? Da história. Mas, assim, ainda, além de tudo isso, ainda tinha essa facilidade, assim, né? Vamos dizer assim, de você explorar outros jogos, porque era meio complicado, assim, você ter jogos originais, assim, né?
Uhum.
Caro, não que eu tenha feito isso, tá, pessoal? Só pra deixar claro aqui. Okay. É, só deixando claro, assim, que ouvi relatos, né?
Nunca joguei, entendeu?
Mas, assim, da época do PlayStation 2, cara, eu tenho uma lembrança, assim, de um jogo específico, né, que é o Final Fantasy XII. Esse daí também deve ter consumido aí uns 15% aí da minha vida.
GTA.
Não, GTA, cara. GTA também é outra...
Praga na tua vida.
Que nossa, consumiu, cara, né? joguei muito mesmo GTA. Aquela missão maldita dos aviõezinhos.
Cara, me diz uma coisa, faz muito tempo, aí eu como professor, aquilo que não é possível que esse jogo não. Não é o GTA, porque o GTA já sabia que existia. Mas eu tava lendo alguma coisa sobre a revista, ou foi uma revista masculina, não sei, essa é porque eu já era... Lembro, sei que essa revista masculina também falava sobre videogame, aí tinha um jogo chamado sobre bullying, só que você era o bully.
É o GTA na escola.
Caramba, bicho, faz isso não. Tem um jogo que você praticava bullying com alguém gordinho, com alguém asmático e tal. Que jogo errado é esse,
velho? Então, aí é que tá. É porque esse jogo, ele é da Rockstar, né? Então ele segue aquela pegada do GTA. E realmente, você joga lá, controla lá o Jimmy, né? Que é um garoto, né, meio casca grossa assim e tal. Aquele, o clássico estereótipo do praticante do bullying, né? Só que na história, quando você começa a jogar o jogo, um plotzinho twister aí, porque ele, muitas vezes, ele passa a ser o cara que vai ajudar os nerds, né? Tem uma dinâmica legal, assim, mas o jogo, ele é focado nisso mesmo. Tem algumas missões que é pra você ficar fazendo um salseiro lá na escola. É, exatamente. Mas assim, foi um jogo proibido em vários países.
Não pega muito bem, não. Salseiro
é
muito...
É verdade, o salseiro é a bagunça, né? Quer dizer, aquela baguncinha, né? Como diria aquele cara do meme lá. Uma baguncinha
essa
lá
em Las Vegas. Época em que os jogos de terror começaram a dar aquela levantada com Resident Evil, Silent pois Hill.
É, Silent Hill, é. Alone in the Dark.
Eu tava assistindo hoje um vídeo sobre isso. O Alone in the Dark serviu como base pra fazer o Resident Evil. É verdade isso. Vocês conhecem um pouco mais dessa época, essa época não conhece tanto, então. Mas eu vi o Alone in the Dark, né? Então, e depois eu vi o Resident Evil 1. Aí eu pensei, parece muito. Nossa, não é cópia. Não vamos levar essa palavra de pedra, cópia. Ah, tá imitando. Não é isso. Mas parecia.
É, eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o pai aí é o
Alone in the Dark.
Não, acho que o pai é o Resident.
Ah, o pai.
É.
Resident Evil.
Do gênero. Resident Evil 2 é assustador. Lógico, nunca nada comparado com o que a gente tem hoje, mas o Silent Hill eu jogava só de madrugada.
Putz, então tu tinha muita coragem, porque assim, até hoje eu não consigo jogar Silent Hill, não, velho.
Sério, Thiago?
Não consigo. Ele ativa meus gatilhos aí, não dá não, velho. Pyramid Head, aquelas enfermeiras bizarras. Não, dá não, cara. Dá não.
Eu fui ver, eu assisto muito canal de pessoal jogando videogame. Aí o cara mostrando, então, é claro, né? Eu tento entrar o máximo possível junto com o cara. E realmente, pô, dá uma agonia. Assim, quando o cara toma susto, não é você, você acha engraçado. Aí eu fico pensando, cara, você jogando isso com fone, tudo escuro, um telão grande, meu amigo,
nossa, a imersão é imediata. Não, né? É bizarro, pô. Silent Hill é tenso demais.
Resident tem umas cenas que não é que ele lhe prepare pro susto, mas assim, você percebe que tem alguma coisa estranha e vai, o clima vai. É tenso, né? Quebrar uma janela, quebrar uma porta.
Uhum.
Mas o Silent Hill, pô, tem hora que você tá andando aleatoriamente e escuta uma voz. Ah! Do nada, assim. Atravessando um corredor. Ah. Aí você procura. E só eu não tenho inimigo, não. É só o som. É
então,
só
o som. Então, o Silent Hill, pô, ele vai nesse terror mais psicológico, pô. Aí que por é isso pior. Então, por isso que o cagaço é maior. O Resident, ele tem o terror, mas é aquele terror, né? Que tipo assim, é um zumbi, tal, não sei o que, é meio gore, tá ligado? Mas assim, o Silent vai no psicológico. Aí é o meu ponto fraco, tá ligado?
Mais ou menos assim, Silent Hill é meio Bruxa de Blair.
Só que bom. O filme não, tá? O filme é uma porcaria também.
E Resident Evil é mais Jason, que aparece realmente pra lhe matar.
Tá? É, meio slasher assim, né? Agora, pra mim, cara, o Resident... Porque assim, talvez muita gente gosta muito do Resident 2, do 1 e tal, mas eu gosto mais do 3, porque foi o que eu mais joguei, tá ligado? E também porque assim, cara, Nemesis, velho, caramba, aquelas batalhas apelão, com... Né? Nossa, aquelas batalhas com Nemesis, pô, quando você tá lá de boinha fazendo, resolvendo sua vida, do nada chega lá Nemesis, tá ligado? Nossa, velho, você ficava muito pilhado, velho. Bati o desespero, cara, você, meu Deus, eu preciso sair daqui, tal. Nemesis vindo atrás de você.
Mas pelo menos se você morrer, salvava, né?
Sim.
No 2 você fechava a porta, o bicho ficava dentro da porta. O Nemesis não, você sai da porta, ele quebra.
Caramba, ele invadia, pô, é verdade.
Cara,
ele...
é quase o final do jogo já, não? Tá chegando quase
no final. Não, no começo, pô.
No começo, ele quebra a porta, ele quebra a parede, assim, aí o cara...
Nemesis. Cagaço dali e você corre.
Nemesis, nossa, velho, me assustou muito aquele vagabundo, velho.
Ah, vagabundo.
Sério, pô. Traumas, caramba, né? Traumas.
Eu também tenho meu Xbox aqui, mas eu não tenho nenhum jogo de terror. Bom, e dos atuais, galera, como é que vocês estão? Vocês têm videogame? Como é que tá aí? Thiago tá aí no Play, né?
Eu tô no Play 4.
Eu tô sem videogame no momento.
Play 4. E o 360?
Eu tô Xbox 360 também. Na verdade, de Miguel, né? Comprei pra Miguel.
Mas aí, eu jogo o que tem aí, velho, disponível aí. Eu joguei essas paradas todas aí. The Witcher, The Last of Us, Red Dead Redemption.
Ô, Romulo, eu comprei 360 e veio, assim, tipo, vários jogos iguais. Não iguais, por exemplo. Aí tem, caramba, Assassin's Creed, aí tem Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed não sei o quê.
A saga, né?
A meio que a saga. Aí se tu quiser comprar pra Miguel a preços bem módicos mesmo, tá? Tô aí vendendo, entendeu? Que é 360.
O cara vai fazer um LX aqui no meio do episódio.
É porque, por exemplo, Batman Asilo Arkham, aí tem três Batman, pô, tudo.
Não, mas Miguel tem 8 anos, pô. Miguel só pode jogar aquele joguinho. Eu mandei o cara colocar só os jogos. Aventura, o máximo que tem um de tiro aqui.
Mas esse Batman, cara, da série Arkham, nossa, show de bola, velho.
Show de bola.
Muito bom.
Pra Miguel, no máximo, Just Dance.
Tem aquele Kinect, né, que chama, que faz a varredura no movimento, eu peguei também.
Pronto. Kinect, esse aí, né? Eu tenho também. Kinect, meu com Kinect, Kinect também.
Que não tem no outro, né?
Não.
Tem o PS Move, né? Mas o Kinect é melhor.
Olha aí.
É que no outro Xbox morgaram essa tecnologia, tiraram.
É porque no começo, pô, você era obrigado a comprar com ele, tá ligado? Aí gerou uma série de polêmicas aí na época do lançamento e tal. Aí por isso que o PlayStation 4 deu uma carcada aí no Xbox nas vendas, tá ligado? Olha. Mas hoje em dia eles são bem iguais, assim, tá ligado? Performance e tudo assim, é mais questão de gosto mesmo. Porque no meu caso, eu comecei lá desde o PlayStation 1 praticamente, né, jogando aí. Pra mim, na minha cabeça, não faz muito sentido eu ter um Xbox, tá ligado? Porque eu já me acostumei com...
PlayStation, pô.
Já me acostumei com controle e tal.
Console, controle e tudo e tal.
Aí não faz muito sentido assim, não. Mas não que eu ache que, tipo, um é melhor do que o outro, não, tá ligado?
Uhum.
Mas em termos de... É porque tem jogos que são exclusivos, tá ligado? Tem jogos que só tem no... Tipo, The Last of Us, God of War, né? Entre
outros, Shadow of Colossus, já jogasse tempo.
Então, eu não joguei, cara. Mas assim...
Muito bom,
mas muito bom. Mas parece ser muito bom. Né?
Poxa, a história é massa, pô.
Lembrei de Luiz.
Agora, assim, eu gosto de um estilo de jogo que muita gente não gosta, assim, que é aquele tipo de jogo mais narrativo. É, vou dar alguns exemplos aqui. Aquele Life is Strange, Heavy Rain e Beyond Two Souls e aquele novo Detroit Become Human.
Uhum.
Que é um tipo de jogo em que, por exemplo, você vai construindo a história do personagem. Então você vai tomando decisões. Sim. E aí, dependendo do que você vai decidindo, a narrativa ela vai puxando pra um lado ou pro outro, assim. Aí, cara, eu gosto desse estilo de jogo, né? Mas, assim, ele é jogo narrativo, então... Não é foco, o foco dele não é ação, não é... Então tem muita gente que não gosta, né?
Eu ia esquecendo completamente, pô. Porque Luiz falou que tinha, né, uns cartuchos que só ele jogava, né? E eu ainda peguei essa época de locadora, né? Com o PlayStation.
Uhum.
O que aconteceu? O meu PlayStation quebrou durante um tempo. Aí eu fiquei na mágoa, né? Aí eu vou na locadora. Bicho, só eu jogava Civilization 2.
Nossa, velho. Também, né? Não sei porquê, né?
Bicho, eu já ficava em pânico, porque o memory card, né, do PlayStation...
8 mega, tinha, né? 8 mega de capacidade.
Eu tinha um memory card, né? Então, eu levava o memory card pra Lan House, pegava o CD de Civilization, só que Civilization é um jogo longo, tá ligado? Então, botava um ficava lá jogando. E a galera ficava pirada, que a turma nem sabia que tinha aquele jogo lá, pô. Eu descobri lá, eu fui lá, tava cansado. Quando eu li o Civilization, que massa. Quando eu coloquei, pronto, eu descobri. É, me descobri, né, como jogador desse tipo de jogo. De,
e a
de
minha estratégia. Vida nunca mais foi a mesma.
É, nunca mais. SimCity 2000, né? Entre outros, assim, né? Esse City Builder, né? Tinha muito, assim, nessa época. Mas, assim, cara, videogame é uma parada, assim, que até hoje ele tá dentro do... Não é uma coisa que, tipo, ficou no passado, né? A tendência é que esse mercado, ele se torne cada vez mais relevante. Hoje em dia já é um dos mercados que mais movimenta a economia.
Sim, né? Pô, se você vê o efeito que você tem... Caramba, qual é o nome do jogo agora? Eu esqueci totalmente.
Qual?
Em campeonato e tudo,
caramba. Ah, do... do eSports, né?
Exato.
Hoje em dia a galera já desenvolve jogos, pô, pensando na possibilidade de transformar em eSports, tá ligado?
Exato.
Porque virou um mercado potencial muito grande, assim, então... o Brasil, inclusive, né, o Brasil é um dos centros, assim, né, de... Um dos mercados, assim, fortes, assim, nos jogos. Tanto é que antigamente, pô, quando a gente pegava, tipo assim, um RPG desses, assim, da vida, assim, a gente tinha sorte quando vinha em inglês, tá ligado? Porque muitos o cara pegava em japonês, tá ligado?
Que aí era... pegava o original.
Aí você tinha que decorar qual era a resposta certa, tá ligado? Ah, é a pra terceira.
A coisa.
Quando sorte, a gente tinha vindo em inglês, né? Hoje em dia não, pô. Hoje em dia, a grande parte dos jogos já vem legendados em português. Quando não, né? Muitos deles já vêm dublados, né? Então, por quê? Porque o Brasil se tornou um mercado muito importante, assim, nesse cenário, assim, né? Então, felizmente, assim, pra comunidade gamer aí, né? Tem essa vantagem que a gente não pegou lá atrás, né? A gente já pegou uma época
agora um pouco mais... Agora torcer pra ver umas dublagens boas, né?
É, né? Tem esse problema, assim.
Que...
Tem esse problema, né? Que de vez em quando vem aí umas dublagens meio bizarras. Assim,
eu
né?
amo o Pete, viu? Adoro ela. Mas aquela dublagem...
Eu vou equalizar você, não dá não, né?
Equalizar sua cara, tu
Não dá não. Pois é, então estamos aí perto do game over desse episódio. E igual os jogos antigos, não tem continue, tá, pessoal?
É verdade. Não tem tá. como salvar.
Não tem como salvar, né? Então, a gente tá finalizando aqui essa fase desse episódio. Não percam aí os nossos próximos. Não percam aí os nossos próximos temas. Deixem aí as suas sugestões, comentários. Né, as suas críticas, impressões, que a gente terá o maior prazer de respondê-las. estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. A gente fica criticando a galera que acredita que a Terra é plana, mas a gente soprava o cartucho pra ver se ele voltava a funcionar. É isso aí.